UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, estamos de volta com Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa, nessa noite de quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Despertar a sensibilidade pela preservação da natureza dos parques da capital mineira. Esse foi um dos objetivos que levaram o fotógrafo Thiago De Gaspari a aceitar o desafio de fotografar a vida natural das espécies em risco de extinção aqui em Belo Horizonte. Suas fotografias podem ser encontradas no livro BH Nossa Natureza, que vai ser lançado na sexta-feira, próxima agora, no Arquivo Público Mineiro. Claro, para falar sobre esse lançamento, eu convidei o fotógrafo Thiago De Gaspari para um bate-papo. Thiago, seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa, seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite, Luiz.
Então, me fala, para começar, como é que foi o convite para participar desse projeto?
Pois é, Luiz, o convite veio através do produtor Fernando Pinheiro, que é a pessoa responsável pelo projeto. Ele me procurou e expôs esse projeto de fotografia em Belo Horizonte. E aí se desenrolou uma negociação e uma conversação até acertarmos os detalhes para estar fazendo esse trabalho.
Pois é, bonito. Eu andei vendo umas fotos online, assim, algumas coisas que foram divulgadas, né? E é realmente encantador. Eu queria saber se houve um critério, tanto seu quanto do pessoal que produziu, que teve a ideia de fazer esse projeto, para a escolha dos lugares que foram fotografados.
Luiz, houve um critério, sim. O critério, ele foi pautado sobre os parques municipais e estaduais de Belo Horizonte.
Uhum.
Então, todos os parques dentro do município de Belo Horizonte ou no entorno de Belo Horizonte, como, por exemplo, o Parque da Serra do Rola Moça, foram pautados para serem fotografados. Fotografados tanto na sua fauna quanto na sua flora.
Agora, Thiago, qual desses locais que você visitou para fazer o trabalho que mais te surpreendeu?
Olha, Luiz, todos eles me surpreenderam, tanto pela diversidade quanto pela beleza das espécies encontradas. Cada um desses parques tem uma característica, e essa característica muda conforme o bioma, conforme o tamanho do parque. Então, em parques dentro da cidade, fotografei espécies que eu jamais imaginava fotografar. Então, sempre foi uma surpresa. Agora, até pelo tamanho e pela localização, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça me chamou bastante atenção. Assim como o Parque das Águas, o Buller Marx, que fica ali no bairro do Barreiro, também me chamou bastante atenção, pela variedade de espécies que a gente consegue encontrar.
Você é um amante de todos os animais ou tem alguma espécie que te encanta mais?
Bom, eu sou suspeito para falar, né? Como fotógrafo de natureza, tudo que é fauna e flora me chama muito a atenção. Mas dentro desse projeto tiveram algumas espécies que eu gostei muito de ter visto, algumas espécies que não são nem tão raras na região, mas que foram bem bacanas de poder ter fotografado, como bandoleta, o campainha azul, que são espécies de aves, até mesmo serra de fogo, que é uma ave com um tom avermelhado, muito bonita. Enfim, essas espécies me chamaram bastante atenção pelo colorido, pelo tipo de ave que se trata.
Muito diferente da região que você mora, por exemplo?
Eu moro numa região que originalmente era formada por Mata Atlântica, né? Mata de transição. Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, então a minha região originalmente seria uma região de Mata Atlântica, de transição de Mata Atlântica. É diferente, muda bastante. Essa é uma peculiaridade da fotografia de natureza. Conforme a região que você está, a vida, a fauna e a flora muda bastante. Então é bem diferente, assim, muda bastante. Embora eu tenha encontrado muitas aves, muitas espécies nas manchas de Mata Atlântica de Belo Horizonte, mas muitas delas diferentes.
E o Brasil é o clichê, mas enfim, os clichês existem porque são verdades absolutas. O Brasil é um continente, né, cara?
O Brasil é um continente, sem dúvida.
Muda demais.
Já tive a oportunidade de fotografar no norte, no sul do Brasil, na Mata Atlântica, no Cerrado, no Pantanal, e para cada lugar que você vai é um mundo totalmente novo e diferente. Então realmente o Brasil é um país que proporciona muitas possibilidades para quem gosta de fotografia e para quem gosta de natureza.
Muito bem, vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada aqui pela Rádio FMG Educativa. Eu sou Luciano Freitas e estou conversando com o fotógrafo Thiago de Gaspari, ele que está lançando o livro BH Nossa Natureza. Tem uma citação de um cara muito conhecido e peso pesado, né, que se chama o Roland Barthes, que ele diz o seguinte: fotos de paisagem que nos tocam são aquelas que nos despertam desejo de habitação. Eu já estive lá, ou para lá eu deveria ir. Você concorda com a citação?
Concordo. Barthes é um filósofo importantíssimo e fez diversas reflexões sobre fotografia. É diferente do que muitas pessoas pensam sobre fotografia de natureza, que ela perde um pouco o cunho artístico e cai absolutamente dentro do cunho documental. Eu não concordo com essa afirmação, porque Barthes estudou isso e Barthes nos fala que quando você é tocado por uma imagem, aquela imagem passa a ter um significado para você. E a arte é justamente isso, é essa provocação que uma cena, que uma imagem te provoca. Então eu concordo sim com o Barthes, eu acho que faz todo sentido.
E seu livro também vai nessa onda, né? O seu livro também vai ser uma fonte para isso, né? Para despertar esse desejo nas pessoas.
Exatamente. A ideia principal, uma das ideias principais do livro é despertar nas pessoas o interesse em conhecer a riqueza dos detalhes da fauna, enfim. É, trabalhar toda essa parte de percepção, enfim, de possibilidades que a fotografia proporciona.
Uma coisa que sempre me intrigou muito com relação à natureza, e eu, quando eu era criança, eu morava no interior e eu tinha a mania, assim como os meninos todos, de ter um estilingue e sair tentando caçar uns passarinhos. Hoje eu entendo, aliás, já tem um bom tempo, né, que eu entendo, já me tornei adulto há bastante tempo, que era um desejo de capturar aquilo para mim, de ter algum tipo, sabe, de me apropriar daquilo de alguma maneira. Só que a gente acaba aprendendo do jeito errado, né? De uma maneira errada de tentar conviver com aquilo que é tão bonito e de trazer aquilo para perto da gente, mas morto não adianta, né?
É verdade, Luiz. Isso faz parte da cultura, na verdade, né? Isso é cultural. É cultural e está relacionado às gerações. As gerações de hoje, eu noto que já não tem mais essa experiência de fazer a captura ou de fazer a caça com o estilingue. Uhum. A moçada, a juventude de hoje está ligada em outras coisas. Até porque, antigamente, nós tínhamos muito menos possibilidades de entretenimento do que a gente tem hoje. Mas eu concordo com você com essa questão da captura para se apropriar, porque o fotógrafo tem isso dentro dele também. Todo fotógrafo, de certa maneira, ele é um caçador. Uhum. Ele está sempre ali espreitando para conseguir caçar uma imagem, vamos colocar dessa maneira, ou capturar uma imagem, para que aquela imagem seja presa numa fração de tempo. Então, assim, o fotógrafo tem uma essência de caçador, mas vamos colocar aqui um caçador num bom sentido. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que essa sua colocação faz todo sentido.
Pois é, foi por isso que eu trouxe à tona mesmo, porque eu acho que um trabalho como o seu é muito importante por causa disso, porque oferece às pessoas uma experiência de ter aquilo, de poder apreciar, né, que está bem próximo, ele está nítido, com cores vivas, e sem ter que agredir a natureza, né? É uma forma de educação também.
Com certeza. A natureza, na verdade, ela é muito bela. E a gente, na verdade, não precisa caçar nada de uma maneira. Por experiência própria. Eu venho de uma família que avós, bisavós, moraram em sítio. Então, o hábito de caça deles era até um hábito de sobrevivência.
Sim.
Mas eu aprendi que a gente pode ter um bebedouro ou plantar uma árvore frutífera ou uma árvore que solte uma determinada espécie de flor, que aquela árvore vai atrair animais para o nosso jardim ou para a nossa casa ou para a nossa rua ou para o nosso bairro, enfim. Então basta a gente cuidar um pouquinho e dar um pouquinho de condição para que a natureza se aproxime da gente.
Isso.
Então acaba sendo simples, mais simples do que a gente imagina. E muito menos trabalhoso do que manter um bicho, de repente, na gaiola, que você tem que tratar, tem que cuidar, tem que limpar, enfim, tem que fazer uma série de coisas.
Não faz o menor sentido, né? Há pouco tempo nós tivemos mais uma tragédia do chinês que pulou o muro do zoológico para não pagar ingresso, veja só, e caiu na jaula, na jaula dos tigres e foi devorado, praticamente. Foi morto por um deles, o animal acabou sendo morto, né? E aí morreram os dois, morreu o animal, morreu o cara, que é uma estupidez absurda. Eu não vejo mais nenhum sentido nesse tipo de coisa, em zoológico ou gaiola. Espero que a gente chegue num entendimento o mais rápido possível, né? De acabar com isso.
É, na verdade, eu não sou biólogo, eu não tenho formação nessa área de biologia, mas eu tenho uma visão, de repente, um pouco diferente. Eu acho que o zoológico, embora não seja a melhor alternativa possível, acaba sendo um mal necessário para algumas finalidades. Obviamente que eu estou falando de zoológicos bem estruturados, que mantém ali um banco genético para estudo, pesquisa de animais, etc. É, o que a gente vê muito que entristece realmente são cidades que não têm condição nenhuma de manter um zoológico, no Brasil, até fora do Brasil. E ali os animais vivem numa condição, vamos falar assim, de abuso. Então aí realmente não faz sentido nenhum. É, em relação a esse acontecimento com o chinês ter sido devorado, o tigre é tão vítima quanto o próprio chinês. Quer dizer, o tigre não sabe que ele é uma pessoa e ele não pode comer. A pessoa pulou lá e está com fome, ele vai comer, ele é um animal. Se ele soubesse, ele seria um animal racional, ele não seria mais um animal. Quer dizer, a gente vive aí um paradoxo, né? É. A gente prende o bicho, a pessoa pula no espaço do bicho que está preso, aí o bicho mata a pessoa e nós matamos o bicho. Então, quer dizer, não faz sentido nenhum isso.
Isso. Nesse aspecto,
eu concordo nesse sentido, mas também acho que o zoológico acaba sendo um celeiro ali de genética, de algumas pesquisas, alguns zoológicos sérios, são poucos, mas são sérios, que acabam tendo uma certa importância.
Bem lembrado, bem pontuado. Obrigado por isso. Bom, Thiago, o papo está ótimo, mas a gente tem que encerrar aqui. Eu vou pedir para você convidar as pessoas para o lançamento do livro.
Claro, estão todos convidados para o lançamento do livro. O livro está sendo lançado nessa sexta-feira, dia 17. Vai ser lançado em Belo Horizonte, no Arquivo Público Mineiro. Fica localizado ali na Avenida João Pinheiro, número 372, no bairro de Lourdes. Próximo ali à Praça da Liberdade, a região ali de Belo Horizonte. Uma região muito bonita, por sinal, que eu gosto bastante.
Muito bem. Thiago De Gaspari, obrigado demais, parabéns pelo projeto e sucesso nos próximos projetos também.
Obrigado, Luiz. Um abraço para todos os ouvintes.
Tchau, tchau. Boa noite.
Boa noite, até logo.
Boa noite, Thiago. Seja muito bem-vindo à Rádio FMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite, Luiz.
Então, me fala para começar como é que foi. Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com o fotógrafo Thiago De Gaspari, que produziu o catálogo fotográfico para o livro BH Nossa Natureza, que foi realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Belo Horizonte. O lançamento do livro vai ser na sexta-feira, de 9 até as 11 da manhã, no Arquivo Público Mineiro, que fica na Avenida João Pinheiro, número 372, no bairro de Lourdes. Outras informações sobre esse evento você pode obter no telefone 3269-1167. 3269-1167. Na conversa com o Thiago, ele me passou também um site aqui, se chama ecofoto.com.br. Vocês podem passar por lá, tem algumas fotografias do livro e tudo, e outras fotografias relacionadas a esse universo que a gente está tratando aqui.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.